jovempan.com.br.
Na Jovem Pan, o nosso assunto é automobilismo. Nós estamos conversando, estamos em contato com um piloto bastante versátil. E já que estamos na geração do on-demand, as pessoas escolhem o que vão assistir na internet, na televisão, eu vou fazer uma entrevista on-demand. Eu vou jogar para ele falar, você escolhe como a gente começa. Porque é Lucas de Graz, piloto do Mundial de Endurance, piloto da Fórmula E. Quer começar falando por qual, Lucas de Graz? Grande abraço, um abraço.
Fala, Felipe. Grande prazer estar aqui de novo com você. Bom, você que escolhe. Podemos falar, podemos começar com Fórmula E.
Maravilha.
Última corrida, né? E depois a gente vai para Endurance.
Fechado. Então, última corrida foi em Buenos Aires, você vem disputando com o Buemi, claramente o carro dele, da Edams, é melhor que o da Audi, que é bom, mas o deles é realmente um foguete, e você muito consistente, sempre no pódio, na briga pelo título. Fala um pouquinho pra gente dessa disputa com o Buemi.
É bem isso que você falou, né? A gente, esse ano, a Fórmula E, você pode desenvolver o seu drivetrain próprio, né? Então a Renault desenvolveu o dela, a gente desenvolveu o nosso, a Citroën com a Virgin e assim por diante, né? E cada equipe escolheu uma estratégia. Então, por exemplo, a Renault tem duas marchas, a gente tem três marchas, a Citroën tem uma marcha só e dois motores. Então cada um fez de um jeito. E a nossa solução foi boa dentro do budget, dentro do que a equipe conseguiu fazer, mas consideravelmente pior que o da Renault. Então eu estou brigando com o Buemi, diferente do ano passado, que eram carros iguais ou semelhantes, eu estou brigando numa condição um pouco de desvantagem, mas a gente tem tido melhor confiabilidade do carro, a gente treinou todas as corridas no pódio, com uma vitória na Malásia, e com isso eu estou só 4 pontos atrás. E tentar, na consistência e nos resultados, continuar na briga pelo título até o final.
Lucas, a gente está na segunda temporada da Fórmula E, primeiro ano que teve uma disputa bonita, você, né, o Nelsinho Piquet, o próprio Buemi até o finzinho, foi um ano que teve uma avaliação muito alta. O que você acha que a Fórmula E aprendeu rápido do primeiro ano e já aplicou no segundo, e onde falta melhorar mais?
Ah, o evento melhorou muito, né? A organização, as equipes evoluíram muito, os mesmos pilotos evoluíram bastante, então está um nível muito mais alto a corrida em si, a parte esportiva. E a parte do show também, né? Novas transmissões ao vivo no mundo, mais mídia cobrindo a Fórmula E, então isso aí também melhorou bastante. O que ficou, assim, talvez não seja tão bom, é o fato de não terem mais carros iguais, então você precisa ter um carro bom para poder vencer as corridas. Mas ainda assim o piloto consegue fazer diferença, bem mais do que na Fórmula 1 ou em outras categorias. Mas o importante é, para o futuro, a Fórmula E ter a consciência de manter os custos baixos e manter uma certa igualdade, pelo menos, nos carros, para que o piloto consiga fazer a diferença e consiga ter uma briga bonita ali na pista, que é o que está acontecendo. Por mais que seja corrida de rua, se você olhar, por exemplo, a corrida de Mônaco de Fórmula 1, que quase não tem ultrapassagem, a Fórmula E tem mostrado que é uma corrida legal de se ver, né? Tem ultrapassagem, tem briga. E é isso que eu espero que continue nos próximos anos.
Estamos conversando com o Lucas de Graça, piloto da Fórmula E, também do Mundial de Endurance. Eu tenho mais uma pergunta para o Lucas de Fórmula E, depois a gente vai para o WEC. Lucas, a gente falou um pouco dessa disputa sua com o Buemi. No papel dá para ver um domínio absurdo da Edams, e você na regularidade está disputando o título. Ele tem um abandono, por exemplo, e você não. Na verdade, ele não tem um abandono, né? Ele teve uma corrida... Ele chegou a abandonar a Putrajaya? Acho que não, né? Ele teve um problema...
Acho que ele terminou em nono.
Ele terminou em nono, exatamente. Ele teve um problema, foi indo para trás, ainda conseguiu somar uns pontinhos. Mas como o carro dele é bom, às vezes mesmo em fim de semana ruim, ele pega uma pole aqui, uma volta mais rápida ali, e ainda assim soma um tiquinho de ponto que vai fazendo a soma. A pergunta que eu faço para você é... Quem acompanha o automobilismo está acostumado com o termo desenvolvimento, né? Ah, a Ferrari começou melhor do que a Williams. Ah, mas a Williams desenvolveu o carro melhor e tal. Fórmula E, alguma chance da Audi desenvolver a ponto de chegar na E-Dams ou os desenvolvimentos são muito pontuais?
Na Fórmula E é um pouco diferente, né? Você homologa a sua tecnologia no começo do ano, você não pode modificá-la durante todo o ano. Diferente da Fórmula 1, você pode trazer updates e novidades para cada corrida. A gente pode trabalhar em algumas áreas, por exemplo, software, mas não pode modificar, a gente não pode nem trocar, por exemplo, a relação de marcha de uma corrida para outra. Então, fazer um step, fazer um pulo grande para conseguir chegar na Renault é praticamente impossível. Mas a gente consegue melhorar aqui e ali, consegue melhorar o setup do carro e tentar ganhar também na estratégia. Essa é a nossa única chance de conseguir brigar pelo título.
Vamos agora para o WEC. Você compete pela Audi. O ano passado foi um ano importante para a categoria, pelo fato de ver uma Porsche muito bem. A Toyota já chegou nos últimos anos com muita força em relação à Audi. Enfim, o campeonato está ganhando corpo. Fala um pouquinho, a gente já vai falar de 2016, mas do momento que você chegou ao WEC e o que ele já mudou com montadoras, pilotos de ponta, pilotos de ponta não, porque sempre tivemos pilotos de ponta, que a gente tem o hábito de ver Fórmula 1 e achar que piloto de Fórmula 1 é melhor do que todo mundo. Não, também não é assim. Mas o que eu digo assim, pilotos com mais mídia e mais cartazes até para dar visibilidade, como foi o caso do Weber, a vitória do Hülkenberg, do que você viu desde que chegou até agora, coloque os pontos distantes, da onde estava e onde está agora.
O Endurance, né? Na verdade, a própria Fórmula 1 começou meio misturado com o Endurance, né? A Le Mans fazia parte do campeonato mundial bem no começo, lá em 1930, né? 1940. Então, foi meio que uma mistura e daí virou, né? Fórmula 1 e carro sports car, o carro protótipo. E mesmo o Schumacher correu, né? Antes de correr na Fórmula 1, o próprio Weber correu antes de correr na Fórmula 1. Antigamente era mais comum essa troca de um lado para o outro. Antes da Fórmula 1 ter 20, 21 corridas por ano, dava para fazer os dois campeonatos quase. E, porque o WEC são só 8, 9 provas por ano. E o nível evoluiu muito mais difícil quando entraram agora, há 3, 4 anos atrás, os motores híbridos. Né? O consumo de combustível caiu absurdamente. A gente praticamente consome metade do combustível que consumia há 6, 7 anos atrás, no mesmo tempo de volta. E, só que os carros ficaram muito complexos, complexos demais, na minha opinião, com vários sistemas que são totalmente dependentes de computador e tal. Então, sem um carro competitivo, sem um carro que você consiga disputar, fica muito difícil você disputar vitórias e títulos. E em 2014 foi o caso que a Toyota tinha um carro dominante, o ano passado a Porsche tinha um carro dominante, foram os dois anos que eu fiz o WEC. Então, eu espero que a Audi esse ano consiga trazer um carro bom e que a gente consiga brigar por vitórias e, de repente, realizar meu sonho de ser o primeiro brasileiro a vencer Le Mans.
Le Mans bater com uma corrida de Fórmula 1, no caso a prova no Azerbaijão, muita polêmica, pessoal falando a besta. O que você achou disso?
Eu acho que é um absurdo, né? Tem alguns finais de semana disponíveis de uma corrida tão importante quanto o Le Mans, não deveria bater com uma de Fórmula 1. Mas, então, acho que foi um erro principalmente da FIA, né, nesse aspecto. Porque a FIA que define as datas do campeonato mundial. Mas, às vezes é inevitável, porque às vezes o promotor local precisa daquela data por algum motivo. O Le Mans é uma data que é praticamente fixa todo ano. Então, paciência, a gente vai focar no que a gente tem em Le Mans e fazer o trabalho que a gente tem que fazer.
Última pergunta, Lucas de Grassi, já agradecendo a sua atenção conosco aqui na Jovem Pan, eu gostaria que você falasse um pouquinho nesse contexto do automobilismo atual no Brasil, o fato de haver vida fora da Fórmula 1. Claro, você está numa competição de nível mundial, mas, por exemplo, tem caras muito bons que competem em mercados apesar de muita visibilidade locais, como João Paulo de Oliveira no Japão, o Farfus na Alemanha. Como é que você vê isso no momento que fala-se muito sobre o automobilismo em crise, o futuro na Fórmula 1, esses outros mercados e viver fora dela?
Eu acho que, assim, né, principalmente o brasileiro, né, que é muito ligado à Fórmula 1, pelo fato do Brasil sempre ter tido histórico importante na Fórmula 1, com títulos e vitórias, e existe talvez uma percepção diferente das outras categorias. Mas hoje em dia, eu posso afirmar, assim, que não é nem existe vida fora da Fórmula 1, mas praticamente só existe vida fora da Fórmula 1. Você pegar um cara, por exemplo, tipo Massa, ele entrou na Fórmula 1 ainda numa fase que os pilotos ainda eram, né, recebiam salário, mesmo como piloto de teste e tal, e você conseguia entrar praticamente com o seu próprio talento. Hoje em dia é muito difícil, tem uma competição muito grande, as equipes estão num déficit muito grande. Na Fórmula 1, lógico, tem 6, 8 pilotos que são muito bem pagos ainda, mas o salário médio diminuiu muito. E hoje, para você ser piloto profissional, você tem que estar ligado a uma construtora, né? A uma empresa tipo a Audi, ou BMW, Mercedes, tanto seja na Fórmula 1 ou seja onde a empresa decide fazer a competição. No caso da Audi, é DTM e UX. No caso da BMW, é só DTM, por exemplo, com o Papos. No caso da Nissan, Super Fórmula e GT500 no Super GT no Japão, que é o caso do Oliveira, e assim por diante. Então, se você vê a quantidade de pilotos profissionais que hoje tem no Brasil, e eu acho que quanto vai ter no futuro, vai ser cada vez menos relacionado com Fórmula 1 e mais com as outras categorias linkadas com as construtoras.
Lucas, muito obrigado pela atenção com a Jovem Pan. Para fechar, uma palhinha, uma coisa que eu acho que você consegue responder rápido. Na cobertura, nas transmissões da Fórmula 1, o pessoal pergunta: do Brasil receber uma corrida, alguma chance em curto prazo?
Não. Não tem nenhuma chance a curto prazo, né? Acho que a própria política e economia no Brasil tem outras prioridades no momento, mas eu gostaria muito. A gente tem 3 pilotos brasileiros na categoria. Eu acho que o Brasil merece uma corrida, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro. Mas eu até desenhei uma pista, né, no Parque de Ibirapuera. Se alguém quiser conferir, pode entrar no meu Twitter ou no meu Instagram, tem lá a pista que eu desenhei. Como uma sugestão que eu até mandei, né, para a Fórmula E, caso eles tivessem interesse. Mas, por enquanto, eu acho que a chance de acontecer é muito, muito pequena.
Trezo. Olha o tonto, gravando e dando a hora. Vou regravar. 1, 2, 3, 4, 5. Ouvimos Lucas de Graça. Lucas, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. Sucesso em 2016.
Valeu, Felipe. Valeu, Jovem Pan. E vamos aí tentar levar mais vitórias para o Brasil. Um grande abraço.